Audiobook grátis apresenta. Quando Loredano afastou-se de João Feio, que o acabava de ameaçar, chamou quatro companheiros em quem mais confiava e retirou-se com eles para a despensa. Fechou a porta a fim de interceptar a comunicação com os aventureiros e poder tranquilamente tratar o negócio que tinha em mente. Nesse curto instante havia feito uma modificação no seu plano da véspera. As palavras de ameaça pouco proferidas lhe revelaram que o descontentamento começava a lavrar. Ora, o italiano não era homem que recuasse diante de um obstáculo e deixasse roubarem-lhe a esperança que nutria desde tanto tempo. Resolveu trazer as coisas rapidamente e executar naquele mesmo dia o seu intento. Seis homens fortes e destemidos bastavam para levar ao cabo a empresa que projetara. Tendo fechado a porta, guiou os quatro aventureiros à sala que tocava com o oratório, e onde Martim Vaz continuava sua obra de demolição, minando a parede que o separava da família. Amigos, disse o italiano, estamos numa posição desesperada, não temos força para resistir aos selvagens, e mais dia menos dia havemos de sucumbir. Os aventureiros abaixaram a cabeça e não responderam, sabiam que aquela era a triste verdade. A morte que nos espera é horrível, serviremos de pasto a esses bárbaros que se alimentam de carne humana, nossos corpos sem sepultura cevarão os instintos ferozes dessa horda de canibais. A expressão do horror se pintou na fisionomia daqueles homens, que sentirão um calafrio percorrer-lhes os membros e penetrar até a medula dos ossos. Loredano demorou um instante o seu olhar perspicaz sobre esses rostos decompostos. Tenho, porém, um meio de salvar-vos. Qual? Perguntaram todos a uma voz. Esperai. Posso salvar-vos, mas isto não quer dizer que esteja disposto a fazê-lo. Por que razão? Por quê? Porque todo serviço tem o seu preço. Que exigis então? Disse Martim Vaz. Exijo que me acompanheis, que me obedeçais cegamente, suceda o que suceder. Podeis ficar descansado, disse um dos aventureiros, eu respondo pelos meus companheiros. Sim, exclamaram os outros. Bem, sabeis o que vamos fazer, já, neste momento? Não mais vós nos direis. Escutai. Vamos acabar de demolir esta parede e atirá-la dentro, entrar nessa sala, matar tudo quanto encontrarmos, menos uma pessoa. E essa pessoa? É a filha de Dom Antônio de Maris, Cecília. Se algum de vós deseja outra, pode tomá-la, eu vou a dou. E depois disto feito? Tomamos conta da casa, reunimos os nossos companheiros, e atacamos os aimorés. Mas isto não nos salvará, retrucou um dos aventureiros, há pouco dissestes que não temos força para resistir-lhes. De certo. Acude o Loredano, não lhes resistiremos, mas nos salvaremos. Como? Disserão os aventureiros desconfiados. O italiano sorriu. Quando disse que atacaremos o inimigo, não falei claro, queria dizer que os outros o atacarão. Não vos entendo ainda, falai mais claro. Aí vai, pois. Dividiremos os nossos homens em duas bandas, nós e mais alguns pertenceremos a uma que ficará sob a minha obediência. Até aqui vamos bem. Isto feito, uma das bandas sairá da casa para fazer uma sortida enquanto os outros atacarão os selvagens do alto do rochedo. É um estratagema já velho que deveis conhecer, meter o inimigo entre dois fogos. Adiante, continuai. Como a expedição de sair é a mais perigosa e arriscada, toma sobre mim, vós me acompanhais e marchamos. Somente em lugar de marchar sobre o inimigo, marchamos sobre o mais próximo povoado. Ó! Exclamarão os aventureiros. Sob pretexto de que os selvagens podem cortar-nos a entrada da casa por alguns dias, levamos provisão de viveres. Caminhamos sem parar, sem olhar atrás, e prometo-vos que nos salvaremos. Uma traição! Gritou um dos aventureiros. Entregarmos nossos companheiros nas mãos dos inimigos. Que quereis? A morte de uns é necessária para a vida dos outros. Se este mundo é assim, não seremos nós que o havemos de emendar, andemos com ele. Nunca. Não faremos isto. É uma vilania. Bom, respondeu Loredano friamente, fazei o que vos aprouver. Ficai quando vos arrepender de ser à tarde. Mas, ouvi. Não conteis já comigo. Jugei que falava a homens a quem valesse salvar a vida, vejo que me enganei. Adeus. se não for uma traição. Que falais em traição? Replicou o italiano com arrogância. Dizei-me, credes vós que algum escapará daqui na posição em que nos achamos? Morreremos todos. Pois se assim é, mais vale que se salvem alguns. Os aventureiros pareceram abalados por este argumento. Eles mesmos, continuou Loredano, a menos de serem egoístas, não terão o direito de se queixarem e morrerão com a satisfação de que sua morte foi útil aos seus companheiros, e não estéril como deve ser se ficarmos todos de braços cruzados. Vá feito tendes razões a que não se resiste. Contai conosco, acude um aventureiro. Contudo levarei sempre um remorso, disse outro. Faremos dizer uma missa por sua alma. Bem lembrado. Respondeu o italiano. Os aventureiros foram ajudar o seu companheiro na demolição surda da parede, e Loredano ficou só retirado a um canto. Por algum tempo acompanhou com a vista o trabalho dos cinco homens e depois tirou um largo cinto de escamas de aço que apertava o seu gibão. Da parte interior desse cinto havia uma estreita abertura pela qual ele sacou um pergaminho dobrado ao comprido, era o famoso roteiro das Underline Minas de Prata Underline. Revendo esse papel, todo o seu passado debuxou-se na sua memória, não para deixar-lhe o remorso, mas para hesitá-lo a prosseguir em busca desse tesouro que lhe pertencia, e do qual não podia gozar. Foi tirado da sua distração por um dos aventureiros, que se achegara para ele desapercebido, e depois de olhar por muito tempo o papel, dirijo-lhe a palavra. Não podemos derrubar a parede. Por quê? Perguntou Loredano erguendo-se. Está segura? Traço não é isso, basta um empurrão mais o oratório. Que tem o oratório? Que tem. Os santos, as sagradas imagens bentas não são coisa que se atire ao chão. Se tão danada tentação nos tomasse, pediríamos a Deus que nos livrasse dela. Loredano, desesperado dessa nova resistência, cuja força ele conhecia, passeava pela sala de uma ponta a outra. Estupidos! Murmurava ele. Basta um fragmento de madeira e um pouco de argila para fazê-los recuar. E dizem que são homens. Animais sem inteligência, que nem sequer têm um instinto da conservação. Alguns momentos decorreram, os aventureiros parados esperavam a resolução do seu chefe. Tendes medo de tocar nos santos, disse Loredano avançando para eles, pois bem, serei eu que deitarei a parede abaixo. Continuai, e avisai-me quando for tempo. Enquanto isto se passava, o resto dos aventureiros que ficaram no alpendre ouvia a narração de João Feio, que lhes comunicava as revelações de Mestre Nunes. Quando eles souberam que Loredano era um frade que abjurara dos seus votos, ergueram-se furiosos, e quiseram procurá-lo e espedaçá-lo. — Que ides fazer? — gritou o aventureiro. — Não é assim que lhe deve acabar a sua morte a de ser uma punição, uma terrível punição. Deixai-me arranjar isto. Para que mais demora? Respondeu Vasco Afonso. Prometo-vos que não haverá demora hoje mesmo será condenado amanhã receberá o castigo de seus crimes. E por que não hoje? Deixemos-lhe o tempo de arrepender se é preciso que antes de morrer sinta remorso do que praticou. Os aventureiros decidiram por fim seguir esse conselho, e esperaram que Loredano aparecesse para se apoderarem dele, e o condenarem sumariamente. Passou-se um bom espaço de tempo, e nada do italiano sair era quase meio-dia. Os aventureiros estavam desesperados de sede à sua provisão de água e de vinho, já bastante diminuída depois do sítio dos selvagens, achava-se na despensa, cuja porta Loredano fechara por dentro. Felizmente descobrirão no quarto do italiano algumas garrafas de vinho, que beberam no meio de risadas e chacotas, fazendo brindes ao frade que iam dentro em pouco condenar a pena de morte. No meio da hilaridade algumas palavras revelavam o arrependimento que começava a se apoderar deles falavam de ir pedir perdão ao fidalgo, de se reunir de novo a ele, e ajudá-lo a bater o inimigo. Se não fosse a vergonha da má ação que tinham praticado, correriam a lançar-se aos joelhos de Dom Antônio de Maris imediatamente mais resolveram fazê-lo quando o principal autor da revolta tivesse recebido o castigo do seu crime. Seria esse o seu primeiro título ao perdão que iam suplicar seria mais a prova da sinceridade do seu arrependimento.